Nós seguimos na linha de avaliação de balanço do ano de 2025. Estamos recebendo aqui nos estúdios a visita do comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, o Márcio Saldanha, e também a Adeli Sonza, que é RT responsável pelo SAMU aqui de Garibaldi. Bombeiros e SAMU que trabalham juntos, né, já há alguns anos. E a gente vai fazer um balanço da temporada de 2025, conhecer alguns números, atendimentos, tanto dos bombeiros como do SAMU. Comandante Saldanha, bom dia, obrigado pela sua visita.
Bom dia, Deluca, bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi. Então, estamos aqui para mostrar alguns números de 2025, né? Que tivemos bastante ações, né, durante 2025. Nós conseguimos ir para a nossa sede nova, né? Então, dentre todos esses eventos e essa mudança, enfim... Mesmo assim, os bombeiros não pararam nenhum segundo de atender, né? Então, queremos mostrar alguns números para a comunidade, né? De como foi o nosso ano de 2025.
Foi um ano bastante especial em função dessa mudança, né? É um sonho de gerações de bombeiros, né, comandante?
Com certeza, desde 1980, desde que fundaram, que a gente tinha esse sonho, né? Então, graças a Deus, conseguimos concretizar ele, né, em 2025. Claro que a gente sabe que a gente tem mais algumas etapas da obra, mas, porém, a gente está acomodado, né? Que nem diz outro, num cantinho, né? Que é dos bombeiros, né? Numa sede que ampliou bastante o nosso espaço, né? A sede era alugada antes. Deu mais conforto para os bombeiros voluntários também, que dedicam, né, seu tempo gratuitamente para a comunidade, né? São voluntários mesmo. E o principal de tudo que é atender a comunidade, né? A comunidade chegar lá, ter um lugar para conversar com alguém, se necessário de alguma coisa, né, dos bombeiros. Enfim, a gente conseguiu fazer esse espaço, né, melhor para nós e conseguiu adaptar ele para que a gente atenda melhor a comunidade, né?
Sem dúvida. E junto com os bombeiros está o SAMU, que tem uma parceria muito bacana já há algum tempo. Então, quero dar um bom dia também para a Adeli. Seja bem-vinda, Adeli. Bom dia.
Bom dia, Deluca. Bom dia. Obrigada pela oportunidade.
Adeli, essa parceria tem dado muito certo, né? Tanto para os bombeiros como para vocês do SAMU, né?
Muito. Fazem 3 anos que estamos no mesmo local de trabalho, né? Dividimos diariamente, né, nas rotinas. E é uma parceria bem... bem importante. E eu gosto de frisar, o Saldanha sabe, todos os trabalhadores do SAMU são bombeiros voluntários.
Ah, também. São bombeiros também.
Sim.
Ah, que bacana. Até para o pessoal entender, Adri, muito, que muita gente não conhece, como é que é a dinâmica de atendimento quando o bombeiro atende, quando o SAMU atende, quando tem uma ligação? Explica para a gente, para o pessoal de casa entender.
São acionamentos diferentes, né? Mas, claro que agora facilitou muito, né? Muitas vezes, chega o atendimento 193, nossa equipe já está pronta, né, para atender conjunto, certo. Em conjunto, né? Nosso atendimento continua sendo no 192, que é a central em Porto Alegre, né? Precisa da liberação do médico para atender. Então, tem a dinâmica diferente. Eu sempre classifico assim: se tu precisar de um médico na cena, chama o SAMU. Porque
perfeito.
Aí tu vai ter... porque todo procedimento que a equipe fizer tem que ter o aval do médico, né? Para fazer, então, o amparo médico, né? Então, é por isso que muitas vezes atendemos juntos, né?
Sim.
Porque tem a parte de trauma, né? Que tem toda aquela parte que o SAMU não faz, mas depois transporta o paciente,
sim,
né?
É comum os bombeiros atenderem depois do paciente estabilizado, o atendimento mais completo na ambulância do SAMU.
Isso
por um profissional da saúde.
Isso, né? Aí. SAMU, bombeiro, zona quente, SAMU, zona fria, digamos.
Mas, comandante, eu imagino que foi um ano, claro, além desse ano de ser diferente por causa da mudança de sede, mas um ano de muito trabalho, porque vira e mexe nós estamos lá ou cobrindo um acidente, ou a gente vê uma ambulância do clínico também, dos bombeiros passando, né? Vamos começar a esmiuçar esses números, presidente?
Vamos lá.
Comandante, aliás.
Na verdade, até a Adeli falou um negócio bem interessante, que é a chamada, às vezes, via 193, né? Até ressaltando que... agora, quando chega a chamada 193, principalmente para casos graves, a gente está ali com a equipe do SAMU do lado, né? A gente não precisa, precisa de apoio, a gente não precisa pegar o telefone e ligar, ó, precisamos de apoio, não. Tá aqui do lado, já, a gente já começa a agilizar, já entra na ambulância, já fica pronto. Tá entrando o chamado, entrou o chamado, já desloca junto. Então, isso agilizou muito a nossa, o nosso trabalho em conjunto, né? Só melhora, na verdade, cada vez mais. A gente vai ajustando algumas coisas que precisam ajustar, mas só vai melhorando, né? E voltando para os atendimentos, então, dos bombeiros, esse ano a gente teve o total de 1.637 atendimentos, né?
1.637.
É, então, a gente fez a conta ontem, da em média de 4,5, 4,6 por dia, mais ou menos, né? Porém, a gente vê alguns números destaques, né? Ontem de noite eu tava dando mais uma esmiuçada nesses números aí. Então, eu vi que no mês de dezembro a gente teve dois dias, né? Até por causa dos temporais e aí, enfim. Teve dois dias, um dia nós atendemos 17 atendimentos num dia, né, em 24 horas, e no outro dia nós atendemos 16. E esse ano, o único dia que os bombeiros não saíram da base para atendimento foi o dia 9 de dezembro.
É, eu ia perguntar, porque eu lembro que no ano passado também teve só um dia dos 365 que vocês não atenderam. É. Mesma coisa em 25,
isso,
então.
25, um dia só. Um dia só. E quase nós passamos liso, né? dia 9 de dezembro, tava a finaleira do ano
pois
já.
Pois é.
É, onde eu fui procurar os atendimentos, então, no dia 9 de dezembro, os bombeiros, por 24 horas, não precisaram sair em atendimento, né?
É, um fato raro.
Nós temos bastante números bem interessantes, que nós falamos do acidente de trânsito, né? Que acidente de trânsito também o que, na verdade, esse ano foi bem movimentado para nós, né? Inclusive com atendimentos graves, né? A Adri também está aí, o SAMU estava sempre atendendo com nós, mas atendimentos graves com várias vítimas, com vítimas graves, né? Nós tivemos em redor do nosso município, ou dentro do nosso município, nós tivemos 6 acidentes que resultaram em óbito, né? Que
não, 6?
É, isso a gente conta que a gente já chegou e a pessoa já estava em óbito, né?
Certo, óbito no local.
Isso, a gente não fala de nenhum momento de que foram transportados graves e que morreram no hospital, que a gente sabe que tem mais, né, atendimentos. Uhum. Porém, no local ficaram 6 óbitos em acidentes, né? E acho que foram 3 deles foram na 470.
Uhum.
3 ou 4 deles foram na 470. Então, a gente vê... como a gente estava conversando também antes, é bastante elevado esse número para uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, né? 35, 37 mil habitantes. Porém, a gente sabe que a nossa 470 passa milhares de veículos por dia, né?
É a média mais de 20 mil por dia, né?
Isso, então, entre a 453 e a 470, a gente tem um movimento gigante, né? Durante o dia. Sim. Então, no fim, a gente vê que os números são... claro que a gente não admite nenhum, né? Mas são baixos, né? Pela quantidade de movimentação de pessoas, né? Hoje passa... Daqui a pouco passa o dobro da população de Garibaldi num dia só,
sim,
né?
Sim, exato. Desses 1.600 e tantos atendimentos, quantos deles foram acidentes de trânsito ou outras ocorrências do tipo e quantos foram clínicos?
É, a gente teve 280 atendimentos de acidente de trânsito durante o ano. Desses 280, a gente teve 566 pessoas atendidas pelos bombeiros e SAMU. Em conjunto, dentro dos atendimentos, né? A gente teve 692 clínicos, né, durante o ano. Então, na média ali de 45 por mês, 48. Eu vi que teve um mês que teve 81 casos clínicos, né? Então, quase que dobrou, né? Por incrível que pareça, eu estava olhando que é o mês de agosto, né? Que é o mês agosto. Que o pessoal fala bastante. 81 nós tivemos o mês de agosto. E esse ano, os bombeiros, em conjunto com o SAMU, eu não sei os dados da Adeline, enfim, mas nós atendemos mais de 12 paradas, né? Uhum. Deu mais de uma por mês. E claro que às vezes, geralmente até junho, às vezes não dá nenhuma. Então foi todas depois, né? Então, nós temos um dado bem interessante aí nesse caso aí também, que as paradas são... As PCRs, né? As paradas cardiorrespiratórias, né?
Um segundo semestre, então, Adeli, de muitos problemas do coração.
Isso aí. E, aumentaram muito.
Atípico nesse ano ou é comum, digamos assim, o segundo semestre concentrar o maior número de casos clínicos?
Não. casos clínicos.
Dessas duas paradas.
Paradas. Né? Esse é um ano atípico. Normalmente é mais no inverno, né? Por incrível que pareça. Uhum. As pessoas acham que pode ter um problema. Normalmente é no inverno, né? Os problemas de PCR, né? Mas esse ano é um ano atípico. Samu atendeu 21 durante todo o ano.
21.
E em conjunto, normalmente, sim, a não ser que não esteja, a equipe dos bombeiros não esteja, ou vice-versa, né? Uhum. Nós atendemos sempre em parceria, a não ser que uma não esteja disponível no momento, uhum, né?
E o fato de no SAMU termos bombeiros e vice-versa também facilita para vocês do SAMU para chegarem até a casa, né? Porque vocês conhecem, vocês também conhecem o endereço, né? Ah, fica atrás da loja tal, do mercadinho do fulano, né? Então isso agiliza o atendimento também, né?
Com certeza. E o pessoal conhece muito a cidade, então facilita muito, né, o deslocamento. Inclusive, até para quando na base mesmo. Ah, o pessoal que está na base já orienta, né, o deslocamento mais rápido, né? Uhum. Porque conhece mais fácil, né, aquele local.
E na verdade, assim, um ajuda o outro, né? Porque às vezes tem. Nós temos vários, tanto do SAMU quanto dos bombeiros, que moram aqui a vida inteira, né?
Sim.
Então, assim, às vezes o cara do bombeiro entrou, eu sei onde que é a rua, é tal lugar, entendeu? Então tu já despacha. Aí entrou pro SAMU, sei onde que é. Então já despacha também. Então é muito mais fácil essa integração, né? Muito mais ágil, né, essa parte aí pra gente conseguir dar o suporte pra vítima, né?
Esse número de atendimentos, comandante, ele tem se mantido na média dos últimos anos? 2025 foi um ano com mais atendimentos, e aí eu entro tanto na questão dos clínicos como dos acidentes, ou tem se mantido na média?
Esse ano aqui, 2024, nós tivemos 1.713 atendimentos, quase raspou. Esse ano nós diminuímos em torno de 75, parece 70, 75, 80, mais ou menos. Então foi o que, até porque a gente fala até por causa da transição, né?
Sim.
Então a gente tenta, né, até educar a população, enfim, a gente orientar a população, né, a ligar também para o serviço do 192. A gente sabe que tem casos que são específicos, que a gente sabe que se a gente for, né, se os bombeiros for, eles vão fazer um transporte, né? E se o SAMU vai, ele consegue daqui a pouco lá a fazer uma glicose no pessoal que está com hipoglicemia, consegue às vezes manter o senhorzinho, a senhorinha que às vezes não tem mobilidade, tu vai pegar, o bombeiro ele pega a paciente e ele vai levar para o hospital, né? Nós não temos como aplicar medicação, enfim, o SAMU não. Muitas vezes ele já fica em casa.
Uhum.
Ele é medicado, é orientado à família, não. Ele tem que comer cada tanto tempo, enfim. E ele fica em casa mesmo, né? Então, por isso que a gente, às vezes, orienta. Mas eu liguei para os bombeiros mandaram eu ligar para o SAMU. Não, às vezes a gente orienta mesmo porque é o melhor ali na triagem, tu fica o melhor para o paciente, né?
Uhum.
Então, a gente já, a maioria das pessoas, como a gente diz, é uma cidade pequena. A maioria das pessoas a gente conhece, né? Então a gente já sabe a situação. Realmente ele tem problema de diabetes, tem isso, tem aquilo. A gente vai mandar o SAMU para... Ou daqui a pouco a gente sabe que é uma queda mais grave, enfim. Vai precisar de uma medicação, de uma analgesia para descer, para conseguir mobilizar, movimentar o paciente. Então a gente já tenta encaminhar pro SAMU, né?
Uhum.
Porém, como eu disse, casos graves, 99% das vezes a gente atende junto, né? Porque, primeiro que até a gente atender em quatro pessoas é muito, muito mais fácil que a gente atender em dois ou três, né? Então, se sai as duas ambulâncias, no mínimo é quatro pessoas,
sim,
né? Então, é bem interessante essa, como é que eu vou dizer, essa parceria aí, e os números só vão aumentando, né? Enfim, a gente vai orientando para que só aumentem, né?
Vale até, né, Adeli, para quem está nos ouvindo agora, essa orientação que a Sodanha falava, né? Atendimento clínico, preferencialmente, então liga para o 192 já, né?
Claro.
Porque vocês vão ter esse suporte, digamos assim, maior, esse atendimento clínico, né, que o SAMU consegue proporcionar, isso, né?
Nós temos medicações disponíveis, claro, Delano, é aquela que eu falei, é o médico que libera, a gente não vai fazer nada, né? Tem alguns protocolos, como o Saldanha falou mesmo, um caso de hipoglicemia, o paciente diabético, nós tivemos 51 atendimentos no ano, então a grande maioria deles permaneceram na residência.
Uhum.
Então não precisou deslocar, não deu um deslocamento muitas vezes é desnecessário até.
E aí facilita a vida já da turma aqui do Hospital São Pedro, isso por exemplo, aí, né?
Porque é uma cadeia, né?
Sim,
é uma cadeia.
Exato.
Então, é isso que é importante. A gente, o SAMU está aí 24 horas, assim como os bombeiros, mas 24 horas no 192 para atender a população. E às vezes a medicação é feita em casa mesmo, né? Ou num caso de trauma, né? Tem uma fratura, né? É feita a medicação para depois deslocar, para facilitar a vida da população mesmo.
Exatamente, para agilizar, né? Comandante, clínicos, acidentes, que outras ocorrências nós também tivemos em termos de maior volume?
Eu só queria retificar uma informação aí que dei errada, né? Que nós atendemos em conjunto 25 PCRs esse ano.
25?
É. Não, foi 21, não foi 12, foi 25.
25 em conjunto, entre em conjunto, bombeiros e SAMU. Isso.
Como o SAMU tem 21, provavelmente daqui a pouco essas quatro que passaram dos bombeiros aí, foi daqui a pouco que o SAMU estava em atendimento, isso, né? E o bombeiro pegou sozinho, enfim, uhum, né? Mas foram 25 atendimentos. Na verdade, assim, a gente teve uma grande, como é que eu vou dizer, grande número que aumentou esse ano, foram de incêndios residenciais, né?
Incêndios.
A gente teve 24 incêndios residenciais. Claro que esses números às vezes não aparecem tanto, porque o bombeiro ele consegue chegar e abafar, né? E terminar e apagar o fogo antes de que tome grandes proporções, né? Mas um fogo numa lareira, num chaminé, né? Até mesmo às vezes um princípio num cômodo da casa, tu consegue apagar, enfim. Às vezes é divulgado, mas às vezes nem é divulgado, né? Eles são contabilizados, mas não são divulgados. Então são 24 atendimentos, né? A gente teve mais ou menos foi isso aí. A gente não teve muito mais números que são, como é que eu vou dizer, e depois os casos clínicos, que é o nosso, o número mais expressivo, né? Que são os acidentes e os casos clínicos, né? Os casos clínicos foram 692 e 683 atendidos, 683 vítimas, no caso. Uhum. Né? Eu vi aqui que eu também fiquei olhando antes, ocorrência não localizada, que foram ligados, foram 22.
Populares trotes, então.
Às vezes até
tem ocorrência, mas talvez... Não sei, a pessoa já saiu, algo
isso,
assim?
Isso, às vezes a gente que nem... o que que acontece... Às vezes entra, não contabiliza como acidente aquele que, o cara bateu, vamos dizer, caiu de moto, né? Bateu a moto, o cara caiu de moto. Bateu a moto, levantou, embarcou na moto e foi embora. Às vezes o pessoal chega lá, não localizou, enfim, é uma ocorrência não localizada.
Sim.
Né? Às vezes sim, às vezes, né? A gente até suspeita que é meio estranho, às vezes até não, antes de sair da base, que eu digo como a gente atende o telefone... 24 horas por dia, tu sente na ligação,
no
né?
No tom da voz.
É, o tom da voz. Tá muito calmo, enfim. Principalmente se o cara tá calmo, é uma coisa grave.
Sim.
Né?
Sim.
Então, passa como coisa grave. Então, a gente já tem uma, como é que eu vou dizer, uma... um feeling da ligação, né?
Uhum.
Então, mas é mais ou menos por aí. Nossos números são mais ou menos esse... A gente teve, como eu disse, desobstrução de via, que esse ano a gente teve... bastante, foram temporais localizados, né, enfim, mas a gente teve bastante situações, assim, de desobstrução de via, queda de rede elétrica, enfim, né, tudo.
Uhum. Uma coisa, um tipo de ocorrência que me chamou a atenção, que cresceu muito nesse último verão, não aqui em Garibaldi, mas eu tenho visto pelo estado, eu vou bater na madeira que não aconteça aqui, mas como teve crianças se afogando em piscina esse ano, né? Esse verão, na verdade, né? Muitos casos que recentemente tivemos São José do Sul, mais um. O que está acontecendo, hein, comandante? Será que é um pouco de descuido? Porque me parece um número muito acima da média, né?
Sim, a gente, na verdade, até fizemos esses dias, né, uma reportagem sobre isso, uma conscientização, né, sobre isso. Porém, a gente vê bastante, como a gente estava falando, às vezes... A correria tá tanta dentro do dia a dia, né? Que a gente tá, às vezes, até um descuido, né? Às vezes até por algum acidente, né? Não ter instruído, né? As pessoas que acabam, né? Por eventualidade se afogando. E às vezes até falta de informação, né? Às vezes imprudência, né? A gente vê... A gente tem, na verdade, acho que um pouco de tudo dentro dessa leva, né? A gente tem o inocente, que é a criança, né? A gente tem o adulto, que às vezes é por imprudência, né? Às vezes por misturar bebida alcoólica, água, enfim, né? Mas as crianças, eu acredito que seja mesmo o desconhecimento, né? Não tanto, como é que eu vou dizer, não tanto a imprudência quanto o desconhecimento das coisas, né? Porque a gente vê bastante casos em piscinas também,
isso,
né?
Piscinas, de casa, exato.
Né? E, como eu disse, às vezes tá ali no churrasco, estão conversando, blá, blá, e criança na piscina, né? Então, a gente...
Lembrando que criança não precisa muito, né?
Não, é isso aí.
Muito um volume.
Na verdade...
Muito, não precisa um volume muito
às
grande,
às vezes é uma
né?
piscina pequena na casa,
na
né?
Verdade, às vezes a gente não vê nem piscina, né? Uhum. Às vezes é uma bacia, um balde d'água, é aqueles galão de, daqui a pouco, de 200 litros que botam atrás da casa para guardar água, para as plantas, enfim, caixa uhum. d'água. A gente vê bastante dessas situações. Como você disse, aqui em Garibaldi, esse ano a gente ainda não teve nenhum caso, porém a gente acompanha fora, né? A gente Sim. sabe das notícias, então a gente vê isso aí. Nos preocupa também, né? Nos preocupa também. Porém a gente... espera que a população esteja consciente, né, sobre isso e que a gente fala das redes de proteção também, né, principalmente para quem tem criança nova em casa, né, para ficar descuidado, para a gente ficar despreocupado, né, com essas situações, né.
Uhum.
Bota em grade de proteção, a gente bota, se não quer botar a grade ao redor da piscina, bota uma tela em cima, né, para que uhum. não caia. A gente vê isso com tudo, né, com animais também, sim, enfim, né, para tudo, né, mas principalmente com as crianças, são mais inocentes, né. Vê a gente brincando no final de semana, daqui a pouco, vou lá botar a mão na água, enfim, cai pra uhum. dentro. Então é mais
complicado. Comandante, queria lhe agradecer pela visita aí, parabenizar pelo trabalho e desejar um ano de 2026 pra vocês bem tranquilo, né? Esperamos que sim, né?
Tomara que nós não trabalhemos, né?
É isso aí, exatamente.
Mas obrigado pela oportunidade, Luca, pra gente estar aqui de novo mostrando alguns números, né? Mostrando pra população que a gente tá aí e tá à disposição da população, né? A gente tá à disposição 100% do cidadão que precisar, né? A gente espera que não precise, mas se precisar, a gente tá também treinando, né? Foi um ano de bastante treinamento esse ano, né? Em conjunto, tanto os bombeiros quanto o SAMU, enfim. A gente tá cada vez se qualificando mais para dar um melhor atendimento para a população, né? E agradecer a população por ter abraçado a causa da nossa sede, né, em 2025, a gente conseguiu realizar esse sonho e a gente está à disposição lá e aguardando para qualquer um que quiser vir e conhecer a base nova lá, que a gente está lá disponível para mostrar como é que ficou, para conhecer, vir lá tomar um cafezinho também,
uhum.
que também é bom.
Com certeza. Obrigado, comandante. Obrigado, Adeli, também. Obrigado pela entrevista. Obrigado. E até por esses esclarecimentos importantes também, dessa parceria que o SAMU tem com os bombeiros e vice-versa. Né?
Muito obrigada, Delano. Obrigada a toda a população. Eu acho que, como o comandante falou, eu acho que é uma conquista, a sede nova é uma conquista da comunidade.
Uhum.
Então, ela está aberta para quem quiser ir lá visitar, porque é uma conquista nossa, né?
Com certeza. Obrigado, Adeli Sonza, RT do SAMU aqui de Garibaldi, comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, Márcio Saldanha, conversando com a gente nesta manhã de quarta-feira, fazendo um balanço do ano de 2025. Intervalo, são 10h36 agora, na volta tem mais destaques na reta final do Comando Geral de hoje.